Esta é uma gravação do livro O Limiar do Mundo Espiritual, Considerações Aforísticas, de Rudolf Steiner, publicado pela editora Antroposófica, esta edição de 2016, na tradução de Jacira Cardoso e Rudolf Lanz. Estas considerações número 11. Do primeiro rudimento do corpo físico humano. Num trecho anterior deste livro, falamos dos estados lunar e solar precedentes ao estado terrestre. Apenas no âmbito do estado lunar, ainda surgem para a consciência clarividente impressões que lembrem as da vida terrestre. Contudo, tais impressões não podem mais ser obtidas quando o olhar clarividente remonta ao antiquíssimo estado solar da Terra. Esse estado solar já se revela inteiramente como um mundo de seres e de seus feitos. Para se ter uma impressão desse estado solar, deve-se afastar quaisquer representações mentais que possam ser obtidas no âmbito da vida mineral e vegetal da Terra, pois tais representações mentais só podem ter um significado para o conhecimento das épocas anteriores da própria Terra e aquelas obtidas no âmbito da vida vegetal, para o remoto estado lunar. Ao antiquíssimo estado solar da Terra, conduzem representações mentais que podem ser suscitadas pelos reinos animal e humano, embora simplesmente nada reproduzam do que, em termos de seres desses reinos, se manifesta aos sentidos. Ora, a consciência suprassensorial do homem encontra dentro do corpo etérico forças atuantes que se agrupam em imagens, cuja natureza as faz expressar, como no suceder cósmico, o corpo etérico recebeu seu primeiro rudimento, durante a antiga época solar, por meio dos atos de entidades espirituais. Pode-se então acompanhar esse rudimento em sua evolução através das épocas lunar e terrestre. Descobre-se que ele se transformou e, mediante essa transformação, tornou-se o que hoje se mostra atuante como corpo etérico do homem. O corpo físico do homem exige para sua compreensão outra atividade da consciência humana. Inicialmente, ele parece uma reprodução exterior do corpo etérico. Para a observação mais exata, porém, fica evidente que na existência sensorial, o homem nunca chegaria a um pleno desenvolvimento de sua natureza caso o corpo físico não passasse de uma manifestação físico-sensorial do corpo etérico. Se tal fosse o caso, surgiria um determinado querer, sentir e pensar no homem, mas estes nunca seriam reunidos de modo a nascer na alma humana a consciência que se exprime na, entre aspas, vivência do próprio eu. Isto se evidencia ainda mais com clareza quando a consciência desenvolve a propriedade da visão espiritual. Para o ser humano, essa vivência do próprio eu só pode surgir no mundo sensorial quando ele está envolto em seu corpo físico sensível. Com base nisso, é que ele pode levá-la para os mundos elemental e espiritual, permeando com ela seus corpos etérico e astral. O homem possui justamente um corpo etérico e um corpo astral, nos quais, inicialmente, essa vivência do próprio eu não se forma e possui um corpo físico sensorial em que essa vivência pode surgir. Ora, quando o corpo físico sensorial humano é observado do mundo espiritual, verifica-se existir nele algo essencial, que, mesmo sendo visto do mundo espiritual, não se manifesta em toda a sua verdade. Quando a consciência adentra o mundo espiritual como clarividente, a alma se entrosa no mundo da essencialidade dos pensamentos. Só que a vivência do próprio eu, do modo que pode ser introduzida nesse mundo por uma força anímica intensificada, não é simplesmente tecida de pensamentos cósmicos. No mundo dos pensamentos cósmicos, ela ainda não sente, no ambiente circundante, algo que se mostre idêntico à sua própria natureza. Para ter essa sensação, a alma tende a avançar ainda mais em seu caminho para o suprassensível. Ela tende a chegar a vivências em que seja abandonada, até mesmo pelos pensamentos, de modo que todas as experiências sensoriais, e também as do pensar, sentir e querer, fiquem de certa forma para trás nesse caminho para o suprassensível. Somente assim a alma se sente una com uma essencialidade tão subjacente ao universo que antecede tudo o que o homem pode observar como ente sensorial, etérico e astral. O homem se sente então numa região ainda mais elevada do que o mundo espiritual conhecido por ele anteriormente. Esse mundo onde só o eu pode vivenciar a si mesmo deve ser chamado de supra-espiritual. Vista desse mundo, até mesmo a região da essencialidade dos pensamentos ainda parece um mundo exterior. Tendo a consciência superior sido introduzida nesse mundo, ela passa por uma experiência que se pode caracterizar da maneira a seguir, chegando-se a essa característica ao acompanhar o caminho da consciência suprassensível através dos diversos graus. Dois pontos. Quando a alma se sente em seu corpo etérico, sendo seu mundo ambiente os acontecimentos e entidades elementais, ela sabe estar fora do corpo físico, mas esse corpo físico continua a existir como entidade, apesar de se mostrar transformado quando visto de fora. Diante do olhar espiritual, de certa forma, ele parece dissociar-se em duas partes, dois pontos. Uma que se apresenta como a expressão de feitos de seres espirituais ativos desde o início do estado terrestre até a atualidade, e outra que é a expressão de algo já existente durante o antigo estado lunar da Terra. Assim permanece tudo enquanto a consciência vivencia apenas a si própria no mundo elemental. Neste, ela pôde atentar ao modo como o homem, enquanto ser físico, foi formado durante o antigo estado lunar. Quando a consciência penetra no mundo espiritual, novamente, uma parte do corpo físico se desliga, Trata-se daquela formada pelos atos de entidades espirituais durante o estado lunar. Porém, outra parte remanesce, dois pontos. É aquela que já durante o estado solar da Terra existia como a então entidade física do homem. Contudo, também dessa entidade física remanesce algo, caso se possa considerar do ponto de vista do mundo espiritual, tudo o que, durante a época solar, sucedeu por obra de seres espirituais. O que ainda remanesce ali se revela apenas como a atuação de seres espirituais do mundo supraespiritual, evidenciando-se como já existente no início da época solar. É preciso remontar a um estado da Terra anterior à sua época solar. Em minha ciência oculta, eu procurei justificar por que se pode denominar esse estado de existência terrestre como estado saturnino. Nesse sentido, a Terra era Saturno antes de tornar-se Sol. E foi durante esse estado saturnino que o primeiro rudimento do corpo físico humano surgiu do processo cósmico geral, por obra de seres espirituais. Depois, durante as subsequentes épocas solar, lunar e terrestre, esse rudimento foi tão transformado pelos atos complementares de outros seres espirituais que veio a surgir o atual corpo físico humano. E este é o fim das considerações número 11.